que as abelhas sem ferrão são excelentes produtoras de mel e ajudam imensamente na polinização, a gente já sabe. Mas que elas podem ajudar na produção de alimentos em ambientes protegidos, ou seja, casas de vegetação com plantio de tomateiros, por exemplo, a gente vai saber daqui a pouco, neste episódio. Eu sou Deve Berlet e você está no Café com Ciência, o podcast produzido pelo jornalismo da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, localizado aqui em Brasília, no Distrito Federal. Com a gente, a pesquisadora Carmen Pires. Tudo bem, Carmen?
Tudo bem.
Então, eu confesso que esperei muito tempo para saber os resultados desta pesquisa que hoje a pesquisadora Carmen Pires, aqui da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, traz para a gente. Carminha, eu estou me referindo ao trabalho que vocês desenvolveram com parceiros para saber de que forma as abelhas sem ferrão podem contribuir para o aumento da produção, para polinizarem plantas em ambientes fechados. Como é que isso acontece? Que trabalho é esse? Conta para a gente aqui.
Então, eu estava até pensando, lembrando aqui que a gente, durante a pandemia, a gente gravou aqui com o nosso grupo de comunicação uma live, né? O projeto estava começando, né? Então, tem uma demanda grande para polinização em casas de vegetação, principalmente dessas culturas que dependem, né, de polinização. E porque um ambiente fechado, você evita, né, todos aqueles agentes polinizadores. Né?
Só para explicar um pouquinho, que culturas são essas que dependem mais de polinização em ambientes fechados?
Então, por exemplo, no caso, por exemplo, tomateiro, né? O tomate, a flor precisa ser vibrada. No ambiente aberto, o vento vibra, né? E um outro agente polinizador são as abelhas. Aquelas abelhas, e são as nossas abelhas sem ferrão. Essas que têm a capacidade de chegar na flor, balançar e o pólen se soltar, né? No que ela balança para coletar, parte ela coleta, mas parte poliniza a flor. O interessante, então, voltando aqui, a gente, durante a pandemia, a gente estava, né, já era o primeiro, talvez, partindo para o segundo ano do projeto ainda, e aí veio a pandemia, a gente interrompeu, mas a gente conseguiu, né, tocar o projeto.
Os trabalhos foram mantidos em campo?
Foram mantidos, assim, nos primeiros 6 meses, não, porque toda restrição, que a gente trabalhou em área de produção, numa fazenda mesmo aqui no Distrito Federal. E a fazenda estava com restrição, né? Medidas de segurança,
tudo, claro.
Ainda não tínhamos vacina, então a gente aguardou até que a fazenda abriu para a gente poder fazer mesmo assim. Era com todo cuidado e tal, mas a gente conseguiu fazer os experimentos. E aí, muito satisfeita, a gente conseguiu atingir, né, talvez as principais metas, né, desse projeto. Nós testamos 3 espécies de abelha sem ferrão. Uhum. Né? O nosso primeiro objetivo era entender que fatores nas casas de vegetação impediam essas abelhas de executar esse trabalho de polinização. É bom a gente fazer aqui um histórico, né, que já vem, nós temos aí talvez 19, 20 anos, né, de tentativas de uso de abelhas sem ferrão para diferentes culturas, né? Vários trabalhos, mas os resultados são assim, bastante inconsistentes do ponto de vista assim, alguns autores conseguem obter resultados positivos em relação à polinização, outras as abelhas não se aclimatam, então, e a gente mesmo, nós começamos e primeiro resultado nosso
não foi animador.
Não foi animador, mas assim, foi desafiador, né?
Sim.
Esse
sim.
Produtor que nos procurou, ele também já estava tentando, ele é muito experimentador, né? Ele
sim.
Já estava tentando e também tendo problemas. Então, a gente prometeu que ia trabalhar com a polinização, a gente deu 3 passos para trás e falou, não, vamos entender o comportamento das abelhas primeiro.
Agora, para a gente poder situar melhor quem está acompanhando aqui o nosso Café com Ciência, esse experimento, ele foi desenvolvido, essa pesquisa, na região, no bioma Cerrado. No Distrito Federal. E com quais as espécies de abelhas sem ferrão e quais foram as culturas envolvidas? Só para dar um foco, assim, que espécies são essas de abelhas? que culturas são essas e o que, que vocês mudaram nas casas de vegetação ou ambiente protegido para poder acolher essas abelhas ou fazer com que elas se aclimatassem àquele ambiente para produzirem e para fazer a polinização de acordo com a expectativa, né, de vocês as necessidades das plantas.
Então, a gente trabalhou com três espécies. Nós trabalhamos com a moça branca, ou marmelada, né, o nome comum varia de região para região, que é a Friesa humilita varia. E trabalhamos com a mandaguari, uma escapto, gênero, né, escapto trigona. E trabalhamos com a Melipona quadrifaciata, que é a mandassaia. É bom falar com as pessoas o seguinte, nós trabalhamos com a mandassaia no DF, apesar dela não estar na lista de ocorrência do DF, ela está na lista de ocorrência de alguns estados aqui do entorno, porque para pesquisa nós podemos trabalhar com uma abelha fora da sua região de ocorrência. Por que a mandassaia? Porque nós temos, nosso objetivo também era o tomate, nossa primeira cultura de objetivo era o tomate, nós temos grandes produtores de tomate em cultivo protegido, por exemplo, no Triângulo Mineiro, em São Paulo, regiões de ocorrência da mandassaia. Tá? Então, inclusive, nós temos uma outra parceria no estado de São Paulo, numa outra fazenda, testando a mandassaia
para tomateiro. Ou seja, essas abelhas não foram trazidas para a pesquisa aqui.
Não,
a pesquisa foi desenvolvida lá.
Exato. Mas a mandassaia, nós trabalhamos com ela aqui porque ela já está sendo criada por meliponicultores. Pegamos nenhuma espécie na natureza, compramos as nossas colônias de meliponicultores com registro, né? Então, nota fiscal, tudo bonitinho. Por que a gente trabalhou com três espécies? Porque nós escolhemos três espécies de tamanhos diferentes, três espécies com uma distribuição geográfica relativamente ampla e também espécies que já têm, os meliponicultores já têm um certo domínio na técnica do manejo delas. Porque não adiantaria a gente trabalhar com uma espécie que os meliponicultores não conseguem criar, porque os agricultores iam ficar frustrados. Onde eu vou comprar essa abelha? Ou onde eu vou adquirir? Ou que tipo de parceria que eu posso fazer para conseguir trabalhar com essa abelha, né?
E quais foram os resultados que vocês registraram ao longo desse período com relação ao material das casas de vegetação, à polinização, à ambientação das abelhas?
Então, se a gente puder dividir esses resultados em duas partes, né? Um primeiro que seria a aclimatação das abelhas, né, aos ambientes. Uma coisa que a gente viu é o seguinte, os materiais de cobertura, quase todos, né, os materiais, os filmes plásticos, eles filtram a luz ultravioleta. O objetivo desses filtros é justamente desorientar insetos, praga, dentro desses ambientes. A abelha é inseto, também, né, e a abelha ela usa muito a luz ultravioleta para se orientar durante o voo. Então, a gente viu o seguinte, que esses materiais que têm mais de 90% de filtro não é ideal para as abelhas. Materiais que filtram em torno de 40%, elas conseguiram ter um voo orientado nessas casas, né? Mas a gente viu também que um fator muito limitante são as temperaturas. A maioria das nossas casas não tem controle de temperatura. Então, uma maneira de amenizar esse fator dentro das casas é você aumentar o tamanho da casa. Então, casas que têm no centro da casa alturas acima de 5 metros, 5,5, nós trabalhamos com casa com mais de 7 metros no centro, casas maiores, com áreas maiores, você consegue uma temperatura que as abelhas conseguem se aclimatar. Como é que a gente percebe que a abelha está se aclimatando? O voo dela é um voo mais orientado. Ela consegue achar a fonte de recurso, ela consegue retornar para o ninho. E eu estou falando só do voo, mas quando você coloca uma colônia dentro de uma casa de vegetação, se você tem uma temperatura muito elevada, esse ninho sofre muito.
Claro.
E você pode ter perdas de abelhas, né? Perdas de ninhos. Numa segunda fase, quando nós vimos que condições as abelhas ficavam, né, aclimatadas, nós partimos para trabalhar já no serviço dela de polinização no tomateiro. Nós já tínhamos vários trabalhos na literatura mostrando incremento, né? Incremento de produção. Tomates maiores, mais pesados, né? Então, o que a gente queria era dar um passo além e fazer uma avaliação econômica desse serviço e ter um início, uma indicação do produtor, por exemplo, quantas caixas, por exemplo, que ele teria que usar. Chegamos a um número de uma caixa para cada 100 pés de tomate da variedade italiana. Uma outra coisa interessante que a gente viu também é que quando você tem... Geralmente o produtor ele não planta apenas uma variedade na casa, né? Então, nessa casa que nós trabalhamos, era muito comum a gente ter a variedade italiana e o tomate cereja, que é aquele sweet grape, aquele da tomatinho
menorzinho.
E todas as vezes que a gente colocava a mandaçaia com o italiano e o sweet grape, a gente via mais visita no italiano.
Ou seja, tem preferência dela.
Nos parece uma preferência. A gente não conseguiu identificar que fatores levam a preferir o italiano. Provavelmente pelo tamanho da flor, não sabemos. Quando a gente fez um outro experimento, separando, né? O produtor foi um parceiro muito bom. Ele fez num dos plantios, ele colocou só italiano numa casa e só o cereja na outra. O número de visitas... Teve um número de visitas maior, né? Então, assim, uma coisa é, tem que tomar cuidado, né? Com se você quer usar abelha com esses fatores, né?
Sim.
Uma coisa importante também que a gente tem que chamar a atenção é que o produtor tem que saber as necessidades da planta para saber escolher a espécie. E eu acabei esquecendo de mencionar o que aconteceu com a moça branca e a mandaguari
na casa de vegetação. O que aconteceu? Então conta para nós. Elas preferem que tipo de tomate?
Não, foi muito interessante.
Ou berinjela?
Não visitam, né? Elas não visitam
não?
O tomate. A gente já estava mais ou menos pensando que talvez a moça branca pudesse ter um comportamento, né? Tem um comportamento que eles falam, que a literatura diz que é um comportamento de ordenha, que ela coloca, a gente fala glossa, que é a língua dela, né?
Sim.
Que ela... De repente, tentando fazer essa coleta de recurso, né? Mas a gente não viu esse comportamento. E ela realmente, ela é uma belezinha. Eu falo que é uma abelha muito resistente. A gente não perdeu nenhum ninho dela durante os experimentos. E olha que ela sofreu condições extremas. Se aclimatou rapidamente a esses ambientes confinados. Eu brinco muito com os meus estudantes. Nós precisamos arranjar uma cultura para a moça branca.
Pois é, mas ela se adaptou...
Mas não visitou as culturas que estavam na casa. Teve uma casa que tinha pepino, tomate, outra casa com berinjela, ela não visitou as culturas. Teve um voo orientado em ambiente... Nos nossos experimentos aqui de ambiente confinado, que a gente ofereceu um recurso em flor artificial, ela foi muito bem, coletou recurso. Quando você oferece um recurso que elas todas gostam muito, que é flor de manjericão, ela ia rapidamente coletar o néctar do manjericão, comportamento muito bom. A mandaguari já é uma abelha que não se adaptou ao ambiente confinado.
A mandaguari
não? A mandaguari. Nem nos nossos experimentos, os nossos resultados são muito inconsistentes. Quando você não observa um padrão muito nítido, né? Porque quando você observa um padrão, né? Com poucos dias elas já estão indo nas flores e tal, já é uma indicação de boa aclimatação. Quando nós levamos ela para a casa de vegetação, de fato, ela, na casa maior, ela voa e tal. E uma coisa interessante...
A altura da casa tem a ver com ela se adaptar também?
As abelhas, como os insetos, ela tem alguns, a maioria dos insetos tem foto, ela tem uma atração pela luz.
Uhum.
Tá? Então, você imagina numa casa, imagina uma casa mais baixa, esse contraste entre o ambiente externo e o interno fica grande.
Uhum.
Então, ela rapidamente ela vai pro teto ou vai para as laterais, que é onde ela tem pontos de iluminação maior. Geralmente, as casas são teladas. Aí, eu fico sempre fazendo essa explicação. Você tem uma tela, então aqui está fechado, mas naquele buraquinho aqui, você tem um ponto de luz. Então, o que é que a abelha vê? Ela vê vários pontos com muita luz. Então, isso desorienta. Imagina uma casa menor.
Claro.
Essas casas que a gente tem aqui, normal, né? 3 metros de altura na parte mais alta. Isso é um fator. Essa atração pela mais luz fora do que dentro, ela, por causa do comportamento, né? Essa fototaxia, que é esse voo direto para uma fonte de luz. Quando você aumenta a casa, imagina que esse estúdio aqui mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Você já tem esse ponto de luz externo que está lá no teto e está na lateral, ele já fica um pouco mais distante. As abelhas sem ferrão que nós trabalhamos não são abelhas tão grandes. A maior é a mandaçai, que tem em torno de 10 a 11 milímetros.
Olha só.
Então, a capacidade de voo...
Pequenas trabalhadoras.
A capacidade de voo delas é também menor. Já tem trabalhos mostrando que a capacidade de voo em abelhas, em geral, está relacionada com o tamanho delas.
Pois é. Agora, além disso, além de fazer essa medição, não é, da polinização... comparado ao sistema convencional, outros registros vocês já fizeram e vão recomendar em manejo, casas de vegetação, terão que ter tanto por tantos metros quadrados,
então,
tipo
a gente,
de material a ser utilizado?
Nós estamos trabalhando, né, numa publicação para sair na série Embrapa, que é voltada aí ao produtor, aos técnicos, né, que têm interesse no uso, né, das abelhas sem ferrão para polinização em ambiente protegido. Essa publicação é um plano de manejo. Já estamos aí já finalizando as correções, né, já voltou da edição. Então, até final do ano deve sair publicado e nela a gente dá essas
recomendações.
Quais, o que você tem que prestar atenção em termos de materiais,
sim,
tamanho das casas, como que você vai manejar a abelha ali dentro, que tipo de legislação, né? Você tem que prestar atenção na legislação nossa, porque são abelhas, são recursos genéticos nossos, então tem toda uma legislação. Então tá para sair. Acho que até final do ano a gente está com essa publicação na série Embrapa.
Agora, você falou que a pesquisa foi desenvolvida numa fazenda aqui no Distrito Federal, Bioma Cerrado, mas também em outra região sudeste, é isso? Utilizando recursos genéticos da outra região, ou seja, espécies de abelhas daquela região.
Não.
Você diria que é possível utilizar esse manejo que foi... que vai sair, né, pela série Embrapa, para outras regiões e aplicar para outras espécies, ou teria que fazer esse trabalho em outras regiões?
Eu acho que o nosso plano de manejo, ele vai dar boas indicações, inclusive assim, para adaptações para outras regiões, entendeu?
Porque não vai partir do zero, não é?
Não, vai partir
alguns
do zero.
Alguns pontos básicos, porque esse é o primeiro trabalho que tem no Brasil com referência às abelhas sem ferrão em casas de vegetação ou ambientes protegidos?
Não é o primeiro. Se você olhar na literatura, a gente fez uma busca, né, grande, quando nós começamos esse projeto, nós estamos aí há quase 20 anos tentando usar essas abelhas em casa de vegetação. Mas é o primeiro que foi, assim, um pouquinho, né, mais fundo. Eu falo um pouquinho, gente, porque quando a gente trabalha, você descobre que você não sabe nada, né? Então, você acha que terminou? Não. Todo trabalho de pesquisa... Quando você termina, tem mais 10 perguntas para você responder, ou
no
mais.
Mínimo.
No mínimo. Então, é o primeiro onde nós buscamos informações e buscamos entender por que essa dificuldade de aclimatação, entendeu? Então, a gente fez experimentos para entender um pouco o papel da luz UV nesse comportamento de voo, o papel da temperatura, né? Então, a gente deu um passinho.
Agora, tem um outro aspecto da pesquisa que também me chama a atenção, que é o seguinte, você está utilizando aquilo que as abelhas podem proporcionar na produção de alimentos e, ao mesmo tempo, você está conservando esses recursos genéticos, não é? Eu acho que seria interessante, assim, do ponto de vista da pesquisa, você explicar a importância que tem a preservação das abelhas sem ferrão nos seus ambientes e como elas podem ajudar os produtores, né, do ponto de vista ecológico e também econômico. Queria que você comentasse isso, porque para além de ter registro de números da produção de tomates ou de berinjelas ou, né, de outro produto, a importância desses insetos na natureza, né? Que hoje a gente fala tanto, poxa, as abelhas estão aí...
Desaparecendo.
E você falou uma coisa importante, que os experimentos foram feitos em áreas de produção orgânica, porque se sabe da sensibilidade que esses insetos têm a produtos agroquímicos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse aspecto.
Nossa, acho que a gente pode gravar outro podcast. Estou brincando.
Seria bom.
Mas, nós fixamos aqui a conversa nas casas de vegetação e usando um recurso que nós temos, né? Trabalhando com espécies que já estão sendo manejadas. Mas a gente tem situações que... Nós temos as espécies que estão aí na natureza que não são manejadas, que é um mundo. Nós estamos falando de muitas espécies. Nós falamos em espécies sem ferrão, né? Que talvez o número aqui para o Brasil chegue em 400 espécies, diferentes espécies. Mas nós temos um outro universo de abelhas solitárias e outras abelhas semissociais, né? Que não fazem essas colônias, né? Como as abelhas sem ferrão. E que estão na natureza e que a gente precisa preservar o ambiente para manter essas abelhas, para elas fazerem essa provisão do serviço de polinização nas áreas agrícolas e também nas áreas de vegetação natural. Então, a gente comentou meio rapidamente, né? Porque não era o objetivo da nossa conversa aqui.
Mas importante.
Eu gosto de dar esse exemplo do maracujá, porque o maracujá depende 100% de um agente polinizador, né? O agente polinizador do maracujá são as abelhas grandes.
As solitárias.
Elas têm um comportamento que a gente chama de... uma abelha solitária, mas que faz... As fêmeas se juntam para fazer suas colônias em alguns ambientes. Mas tem outras espécies, não é só uma. Isso é que é interessante. Não é só uma que visita o maracujá, né? Algumas espécies grandes que visitam o maracujá. E essa abelha a gente não domina, nós não dominamos a criação dela, o manejo, né? O manejo delas em caixas. Então, depende do que está na natureza. Hoje as nossas culturas de maracujá são 100% polinizadas à mão, manualmente. E as plantas que estão nos ambientes naturais aí, que dependem dessas abelhas, que a gente nem sabe.
É um mundo, né?
É um mundo que nós, é um mundo de espécies que está aí para a gente estudar. E o que me preocupa é que a velocidade com que nós estamos perdendo os ambientes naturais está muito grande. Nós não estamos dando conta de...
Não consegue acompanhar.
Acompanhar, né?
Mas a gente fica muito feliz de saber desse resultado da pesquisa. Qual é o nome dessa pesquisa? O nome completo é o uso...
É o uso de abelhas sem ferrão para polinização, aclimatação, né? De abelhas sem ferrão em ambientes protegidos para polinização de culturas e forma... Eu até esqueci o resto.
Realmente é enorme.
É enorme. Mas é só para lembrar que o projeto ele trabalhou com estudar a aclimatação dessas abelhas para promoção do serviço de polinização e técnicas de reprodução desses ninhos.
Que é do nosso colega Cristiano Menezes
da Embrapa Meio Ambiente.
Então, eu queria que você, só para fechar aqui o nosso bate-papo, aqui no nosso Café com Ciência, me dissesse o seguinte: o resultado desta pesquisa rendeu bons frutos, graças às abelhas sem ferrão. Tem aí artigo, capítulo de livro, o que mais?
O primeiro fruto foi uma tese de doutorado, né, que defendida no final do ano passado. A gente já tem um artigo aceito, né? Ele vai ser publicado em uma revista científica até final do ano, que é bem focado no comportamento delas e a luz ultravioleta. Esse plano de manejo voltado aí para os produtores e técnicos, que até final do ano está saindo. Um capítulo de livro que a Associação Abelha, né? Que foi uma das cofinanciadoras desse projeto, junto com a Embrapa, CNPq, Ministério Ciência e Tecnologia. Esse livro é um e-book, né, que vai ser lançado aí na Semana do Meio Ambiente em outubro. Nós temos um capítulo nesse livro. E espero que até o ano que vem a gente já tenha mais dois artigos científicos. Um que vai focar só na parte econômica, né, da avaliação econômica. E um outro também sobre o comportamento delas em relação às condições da casa, né? Temperatura e UV.
Maravilha.
Então, nós falamos aí em pelo menos três ou quatro artigos científicos em revista, um plano de manejo na série Embrapa e um capítulo de livro, que também a gente escreveu de uma maneira... Ele é um livro, claro, ele é um livro científico, mas ele está numa linguagem muito acessível.
Acessível para quem tiver interesse sobre este tema. Uhum. Especialmente estudantes, né? O pessoal que está se dedicando, sim, sim, enfim, a essa área da ecologia, e trabalhar com pesquisa. Carmen Pires, pesquisadora aqui da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, eu agradeço a tua participação aqui no nosso Café com Ciência. Desejo mais sucesso com as suas abelhas sem ferrão e volte sempre.
Obrigada, Deva. Acho que eu falei muito, né?
Não. Você sempre tem muito o que contar para nós e a gente sempre fica torcendo, esperando pela próxima pesquisa da Carmen Pires, porque a gente sabe que vem coisa boa. E você se interessou por esse assunto? Entra em contato com a gente neste endereço que eu estou deixando aqui, ó, do SAC Embrapa, e pergunte, tire suas dúvidas sobre abelhas sem ferrão, tá bom? Eu volto num próximo episódio aqui do Café com Ciência. Até mais, pessoal!